Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 79. Um mês inteiro correu para mim sempre em gozos da visão do bem em todos e em toda parte. Mas, eu confesso, a própria visão do bem não é isenta de inconvenientes, e a cada dia que passava, alguma nova contrariedade vinha perturbar a doce vida que eu vivia. Desejando muito casar-me, ter por companheira e sócia na fortuna amiga ou adversa, nos risos e no pranto, uma mulher bebela e amável, eu sentia uma barreira indestrutível opondo-se, entornando impraticável a realização desse desejo. Do mesmo modo que me julgo com o direito de exigir da mulher que me aceitasse por esposo fidelidade absoluta, coração meu só, amor sem fingimento, assim também quero respeitar iguais direitos naquela que me aceitar por marido. Nem admito que seja pura e abençoada pelo céu a minha miúnia com a noiva que eu elevar ao altar, se ela tiver um pensamento para outro homem, e se eu tiver um pensamento amoroso para outra mulher. Ora, o que me está acontecendo é que, apesar meu, eu amo Ânica, Esmeralda, Nicota, e amo ainda com o mesmo ardor mais 30 jovens senhoras, que tenho estudado com a visão do bem. Dizem que com uma paixão mata-se outra. Eu já me abraso em 33 paixões, e creio que irei além. E o que mais me penaliza, não é o meu tormento, este doce veneno 33 vezes multiplicado, e a dó, a desconsolação ou a falsa esperança dessas 33 vítimas da minha sensibilidade esquisita. Pois que pela visão do bem tenho reconhecido e cada uma delas também me ama, que todas elas também estão apaixonadas por mim. Urgido, atraído por tantos amores, vivo como as tontas a correr pela cidade para pagar tribus de amor e adoração. Mas se em toda parte tenho elevos, tenho em to a par saudades. Neste mês já fui 12 vezes à casa de Esmeralda, que me recebe sempre risonha, e se despede de mim com uns ares que os primeiros minutos de felicidade da minha lunetada me parecem de inexplicável admiração, e que logo depois a visão do bem vítlica, que são de profunda melancolia e de pungentes remorsos. O certo é que nas minhas 12 visitas, o meu amor tem sido exclusivamente platônico, e a conversação que alimento do sempre que cheia de lições de virtude, e de suaves esperanças de regeneração moral pelo sincero e completo arrependimento do passado. Esmeralda, com a sua reputação de interesseira e arruinadora de quantos a frequentam, ainda não me impôs, nem sequer me pediu a mais insignificante despesa. Quis uma vez fazer-lhe presente de uma joia, e ela, coitadinha, respondeu-me quase chorando: não lhe a mereço, eu sou vil. E indigna da sua bondade, se lhe é grato abisguiar-me, assine alguma quantia nesta subscrição destinada a salvar da miséria uma numerosa família. E apresentou-me um papel no qual achei muitos nomes e alguns de pessoas consideráveis que tinham contribuído com seus donativos. Assinei e dei o dobro da maior quantia que vi subscrita. Nobre e caridosa Esmeralda, as pobres contavam tanto com ela, que até hoje tenho-lhe encontramento das almas às 8 subscrições, para obras de misericórdia e corde, para essas quais também contribuí, como pude, a despeito da resistência e dos protestos dessa moça tão mal julgada, dessa malena suave, que eu espero o arrependimento há de purificar. As subscrições têm-me custado pouco mais de um conto de réis, de que fiz entrega à Esmeralda, e estou perfeitamente seguro de que ela não desviou um real do destino a que se dedicavam as quantias assinadas. A Esmeralda é o gênio do bem. Um amigo, sem dúvida de caráter suspeitoso, procurou fazer-me acreditar que a infeliz rapariga zombava de mim, explorava minha inexperiência, e que as subscrições eram falsas, e não passavam de velhacos e rudes laços armados ao meu dinheiro. Respondi a este aviso com o sorrir de quem sabe o que faz e como procede. Que me importam suspeitas vãs? A visão do bem me dá certeza de que Esmeralda preferiria morrer de fome a tomar para a compra de seu pão a menor das quantias dadas pelos subscritores beneficentes. Juro que o meu dinheiro foi religiosamente empregado em socorro da miséria e da orfandade,